说。
我的图片。交给你啊。这里有。
是白色吗？我妈的。Você vai querer falar?
O senhor falar dessas coisas.
Pronto, Marquinhos?
Prontinho.
Boa noite a todos.
Boa noite.
28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura em 1º de setembro de 2018. Peço ao assessor do legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador, senhor Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador, senhor José Maria Dias.
Presente.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador, doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Ausente. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair
tentação,
mas vai de volta. Amém. Não. Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Peço, aliás, submeto ao plenário dispensa da leitura da 27ª reunião ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 27 de setembro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 27ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 27ª reunião ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2018 em votação, e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento 115/2018 apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa o presente requerimento para que esta Casa envie votos de pesar aos familiares da senhora Maria José Mustafé Rocha pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de setembro de 2018. Teve a que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 26 de setembro de 2018. Fernando Lucrécio Colucci, vereador. Proposição de requerimento 116/2018. Apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa o presente requerimento para que esta Casa envie votos de agradecimento à senhora Giovana Macedo Soares, assessora de convênios e projetos da Prefeitura Municipal de Muzambinho, pelos relevantes serviços prestados à população muzambiense. Termos a que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 24 de setembro de 2018. Daniel Eduardo Ferraz, vereador. Proposição de indicação número 135/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sujeito ao senhor prefeito através da diretoria de trânsito, que realiza a demarcação dos pontos dos caminhões de aluguel existentes no município de Muzambinho. Proposição de indicação número 136/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerido ao senhor prefeito através da Secretaria de Obras, que realiza pavimentação e instalação de iluminação pública na rua Jorge Cândido, no bairro Brejo Alegre. Proposição de indicação número 137/2018, apresentada pelo vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realiza o nivelamento dos paralelepípedos da rua Luiz Benassi, no bairro rural Barra Funda. Somente isso, senhor presidente. Entendi.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 395/2018 e 27 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Referente à resposta, senhor presidente, reportando o ofício 187/2018, informo que todos os exames mencionados realizados pela municipalidade são acompanhados de seus respectivos laudos, exceto o mamógrafo, que o profissional está em fase de contratação. Saliento ainda que toda a demanda de exame de mamografia está sendo atendida pelo Cislagos, porém, não acarretando prejuízo nos atendimentos. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serava Pauliello, Prefeito Municipal. Ofício 396/2018, em 26 de setembro de 2018, senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 188/2018, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 131/2018 do vereador Daniel Eduardo Ferraz, solicitando que se faça a extensão da rede de energia elétrica nos locais descritos na referida proposição. Informamos que no momento o município não dispõe de recursos para execução desta extensão. 2. Indicação 132/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, solicitando transporte para os alunos que estudam nas cidades descritas na referida proposição. Informamos que o município não dispõe de condições orçamentárias e financeiras e os veículos para realizar os transportes. 3. Indicação 133/2018, do vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo que se faça o patrulhamento e cascalhamento no bairro do Campestre. Informamos que os mesmos já foram executados. 4. Indicação 134/2018, do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo que se efetue a troca de lâmpadas queimadas nos holofotes do estádio Professor Antônio Milhão. Informamos que, a pedido do vereador Dr. Vicente, as mesmas já foram substituídas. Cordialmente, Sérgio Aline Serala Pauliello, Prefeito Municipal. Ofício 397/2018, em 27 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, MG. Tem como você ler isso aqui? Ofício 191/2018. Senhor presidente, reportando o ofício 191/2018 do vereador Fernando Lucrécio Colucci, informamos que o solicitado, caso viesse a ocorrer, poderia acarretar uma ação civil pública por improbidade administrativa em desfavor do prefeito e o vereador solicitante, sob acusação de tráfico de influência, já que estariam utilizando o cargo para o qual foram eleitos, para acelerar o agendamento de consultas e exames em unidades da rede municipal de saúde. Saliento que o artigo 5º da Constituição Federal, na qual destaca que todos são iguais perante a lei, e, principalmente, no artigo 37 da Constituição Federal, no qual destaca que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por derradeiros, informamos que repugnamos esta prática de tentativa de se levar vantagens em cima de pessoas que estejam necessitando de atendimentos, inclusive na área de saúde, com o cunho de promoção pessoal. E solicitamos que a mesma procure o secretário de Saúde pessoalmente para tratar desse assunto. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serava Pauliello, Prefeito Municipal. Fazer uma leitura de um ofício que o presidente José Maria Dias pediu. Pessoal, vem pedir encarecidamente ajuda para um jovem que sofre de síndrome de Landau Clonfer, eu não sei se pronuncia desse modo. Este jovem tem 28 anos e é cuidado pelos seus pais, que não estão em condições para atender às necessidades básicas do filho. Ele se alimenta por sonda, usa uma dieta em pó e uma líquida e usa fralda geriátrica. O pai sofreu um acidente, não está trabalhando e a mãe também é doente, mas tenta cuidar do filho como pode. A dieta em pó chama-se Nutridrink, sem sabor, e a líquida chama-se suplemento colagen. Sua dieta utiliza 42 latas Nutridrink e 20 suplementos Calogen, que fica em torno de R$5.000 mensais. Quem puder ajudar, levar na casa de Regininho Pucinelli, que fica na Avenida Afonso Pena, 559. Pai Antônio Bueno Rezende, mãe Regina Célia Pucinelli Rezende, filho Antônio Bueno Rezende Júnior. Somente essa.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre e qual o assunto.
A professora senhora Divina Dias de Souza Campanelli, com o tema Reivindicação ao Executivo para acordo com as professoras da Rede Municipal de Ensino de Muzambinho quanto a horas trabalhadas.
Convido a professora Divina Dias de Souza Campanelli para ocupar a tribuna livre, tendo 10 minutos para fazer a explanação do tema solicitado.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Vereadores da Câmara e a Casa, os componentes que estão visitando hoje. Inicialmente, gostaria de dizer que estamos aqui hoje para tratarmos de um assunto que já foi debatido nessa casa, em outra oportunidade. O processo das professoras contra o município. E novamente estamos aqui para pedir a ajuda de vossas excelências. Trazendo novamente um breve relato sobre o processo, informo que nós, professoras efetivas do município de Muzambinho, até outubro de 2011, em razão do estatuto dos servidores municipais, trabalhávamos 20 horas semanais e éramos remuneradas conforme a carga horária laborada. Ocorre que, em setembro de 2011, entrou em vigor a Lei Complementar nº 026/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público do município de Muzambinho, e, em razão do mesmo, a nossa carga horária foi aumentada em 4 horas semanais a mais. Contudo, não houve a contraprestação remuneratória necessária, ou seja, passamos a trabalhar mais sem receber. Assim, informadas em 2011, ajuizamos uma ação em face ao município de Muzambinho, pleiteando a adequação de nossos vencimentos e jornada de trabalho, de acordo com a jornada de trabalho que desempenhamos. Assim, após a instrução processual, em 28 de junho de 2016, obtivemos a sentença que julgou procedente o nosso pedido e condenou o município a pagar as diferenças salariais correspondentes a 4 horas semanais, com acréscimos nas verbas referentes às férias, terço de férias, gratificações natalinas, adicional por tempo de serviço, quinquênio, vantagens pessoais, tudo a partir de 2011. Devidamente atualizado monetariamente desde a data em que é devido o pagamento de cada parcela pelos índices do CGJMG. E mais os juros de mora, que a partir da citação, ambos até a implantação do acréscimo das horas adicionais de vencimento. Ordenou que fosse acrescido nos vencimentos o valor correspondente a 4 horas semanais a mais trabalhadas. A sentença foi proferida em 35 processos. E em total de mais de 60, e já transitou em julgado, desta forma tornou-se causa imutável, estando em fase de liquidação de sentença. Ou seja, estamos discutindo apenas valores, visto que nosso direito já foi garantido. O município, embora tenha relutado e desacatado 2 determinações do juiz, já reajustou o salário quando verificou que corria o risco de ser penalizado. Razão pela qual o salário das 35 professoras já foi devidamente corrigido e hoje recebemos, em média, R$ 400 a mais correspondente às 4 horas trabalhadas. Contudo, possuímos o direito de receber o valor retroativo, desde outubro de 2011, devidamente atualizado e corrigido, ou seja, é um valor que cresce mês a mês. Nobres vereadores, nossos cálculos já foram apresentados no processo e o total da dívida do município com todas as professoras que já possuem sentença gira em torno de R$1.400.000. Levando-se em consideração que esse valor é corrigido mensalmente em mais ou menos 1,5% de juros e correção monetária. O município tem sua dívida aumentada em mais ou menos R$21.000 por mês, o que, como já foi dito, cresce mês a mês. Nobres edis, esta é uma conta que nos assusta e nos deixa preocupados com o município, visto que a mesma pode tomar proporções inimagináveis. Razão pela qual estamos aqui hoje, pois o nosso objetivo é receber o que nos é devido, mas também possuímos uma grande preocupação com a saúde financeira do município. Razão pela qual informamos que possuímos a intenção de fazer um acordo de parcelamento, para que consigamos ver o nosso direito cumprido e a prefeitura consiga nos pagar. Por tais razões, pedimos a colaboração e o apoio de Vossas Excelências nesta negociação e solicitamos que, como fiscais do Executivo, tomem as providências necessárias para a efetivação de nosso direito. Por isso, por intermédio de requerimentos, reuniões, conhecimento de nossas causas, através de convites a quem entenderem necessário, com posterior elaboração de pré-projetos de lei, de parcelamento e, posteriormente, quando mesmo for devido, como um projeto de lei, a sua aprovação. Contamos com o apoio de cada vereadora aqui presente, pois nós, educadores de Muzambinho, estamos em luta e esperamos que sejam nossos parceiros. Deixamos aqui em aberto, se algum dos vereadores quiser ouvir os nossos advogados e em seu próprio gabinete, para discutir com a gente, para entender melhor o processo, como que ele está agora, como é que está o trâmite dele, fique à vontade, é só agendar com a gente, com os nossos advogados, que eles estarão de livre espontânea vontade para atender vocês. E eu gostaria de ressaltar uma coisa que me preocupou muito, que nós somos ameaçadas verbalmente por um membro do Executivo, no qual ele deixa bem claro, ele deixou bem claro, já nas falas torpes dele, que nós vamos ser processadas, a nossa advogada vai ser processada, o juiz que deu ganho de causa vai ser processado, que esse processo é ilegal e que nós podemos gastar o que a gente quiser, que nós vamos ter que devolver tostão por tostão. Certo? No entanto, nós somos 35. Se vocês olharem o nosso fórum aqui, nem todas puderam vir porque se sentiram coagidas. Algumas se sentiram coagidas por essas palavras torpes desse indivíduo, certo? E ele, se ele encontrar uma de nós na rua, ele já fala, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês vão ter que devolver tudo, vocês são ilegais no processo. Eu, particularmente, já convidei demais as meninas, falei demais com elas durante a semana, não faltem à Câmara. Eu já estive com o Dr. Flávio, merecido, Dr. Flávio, duas vezes, em audiência com ele, ele falou, Divina, a causa de vocês é ganha. Ninguém tira de vocês, é direito adquirido. Então, deixe falar as pérolas que eles soltarem, fiquem à vontade, deixe eles falarem à vontade. Não se sintam coagidas por isso, a causa de vocês é ganha. O que está segurando são alguns trâmites, mas a hora que chegar na minha mão, eu despacho. A causa de vocês não tem como perder. Mas muitas das colegas se sentiram coagidas e hoje a plenária está vazia, nós somos 35. Entendeu? Então, a minha preocupação maior é essa coação. Verbal. É uma coação verbal, porque muitas também usam até, estão hoje em cargos de confiança, né? Aí elas se sentiram coagidas a não vir se expor pelo fato de que, às vezes, pode até perder esse cargo, entendeu? Então, ficou assim muito, ficou feio e preocupante para a gente a situação que nós estamos vivendo com relação ao processo, entendeu? É um direito nosso. Doutor Flávio já deixou bem claro, a gente não perde, é um processo ganho. O que a gente quer é receber o que a gente trabalhou. Nós trabalhamos 4 horas a mais, sem receber esse dinheiro, e a gente gostaria de receber, mesmo que seja parcelado. Não há necessidade de pegar um montante e pagar um montante. A gente sabe que a prefeitura não tem condições para isso. E a gente nem quer onerar os cofres da prefeitura. A gente aceita o parcelamento. E a gente veio pedir a ajuda de vocês para que nos apoiem nesse momento de nos ajudar num projeto que possa convencê-lo, né, ou então orientá-lo a parcelar esse dinheiro aqui, esse montante que eles nos devem, certo? Eu tenho certeza, todos por aqui passaram por uma sala de aula e tiveram uma professora que os orientaram, que os ensinaram, então é nada mais justo que a gente corra atrás daquilo que a gente... Que eu exerci a minha profissão lá dentro de uma sala de aula com 20, ou 30, com 15, com 10. Mas eu exerci. Então, eu gostaria que vocês pensassem e nos apoiassem. Entendeu? Porque o Brasil que eu gostaria é um Brasil de ordem e progresso, mas sem fake. Brasil real. Muito obrigada.
Cada vereador tem 5 minutos para fazer pronunciamento em cima aí da fala da professora.
Eu gostaria de iniciar e cumprimentar a professora Divina pela vinda aqui no Legislativo. E realmente fez certo, ela que está representando todos os professores. É nossa função maior solucionar os problemas do município, principalmente na questão onde afronta os direitos reais, principalmente vindo de uma determinação judicial, que é o caso do Judiciário de Moçambique, que decidiu a questão e não tem como realmente reverter. Haja vista que, pelo que me consta, não houve recurso e transitou-se em julgado, como a professora Divina bem disse aqui. Diante disso, claro, outra alternativa não há, a não ser pagar. E vocês vieram com um propósito muito bom, de acordo. Isso é muito bem-vindo, sabendo das dificuldades que nós vivemos no dia a dia, os municípios, do modo geral, e, inclusive, diante dessa inércia desse nosso governador, nós estamos realmente à mercê de valores e os nossos caixas arrasados por causa dessa má administração atual do nosso governo do Estado. Então, é muito bem-vindo essa negociação. Eu até te pergunto, professora, esse acordo que vocês estão se propondo a fazer, seria alguém de vocês representando toda a classe ou seriam os advogados já representando vocês?
Eu acho que teria que ser os advogados com algumas de nós.
Então, a minha sugestão é que vocês já preparem uma ou duas pessoas, não sabe tantas, né? E mais quais são os advogados. E a proposta que eu tenho com relação ao Legislativo, se os colegas aqui concordarem, aqueles colegas que puderem participar dessa reunião, nós lá estaremos no propósito de solucionar, nesse parcelamento principalmente, porque sabemos da situação, como foi dito, do nosso município. Mas, mais uma vez, parabéns. Ah, quero dizer que lamentável essa situação, dessa coação que vocês estão sofrendo, por uma pessoa, com certeza, desequilibrada, que eu acredito que não tenha saído do mando do Executivo. Acredito. Né? Pode ser que sim, mas eu não tenho esse conhecimento. E se isso aconteceu, fica aqui também o meu repúdio particular contra o Executivo e contra essa pessoa que realmente afrontou contra as professoras. Tá?
Obrigada.
Também quero cumprimentá-la. Certo? É realmente um absurdo, né? Isso que vem acontecendo. Estou aqui, né, à inteira disposição de vocês, certo? Quero fazer parte também, se for uma comissão de vereadores ou não, para que entre em negociação com o Executivo, né? Isso que a senhora disse mesmo, de coação, também é um absurdo. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Certo?
Certo.
Eu acho que temos que tomar uma providência de imediato com relação a isso. Somos representantes de vocês, estamos aqui para isso. Pode contar comigo.
Obrigada. Por isso que a gente recorreu a vocês, que é a nossa casa, né? É
isso,
a nossa casa.
Exatamente.
A nossa casa.
Exatamente.
Eu também queria deixar as boas-vindas e queria falar que dar os parabéns, é isso mesmo, gente, já que vocês já trabalharam, já fizeram a sua parte, agora basta o executivo fazer a dele, né? Uhum. E se já está ganho com ordem judicial,
pois é.
Se é para pagar, tem que pagar, é o direito de vocês. Uhum. Até porque a educação é a base de tudo. Uhum. Se não fosse vocês, né? Então, nós da minha parte também pode contar o que precisar.
Obrigada. Professora, parabéns pela iniciativa de todas as professoras, né?
Obrigada.
O executivo tem conhecimento que vocês estariam dispostas a negociar?
O doutor Flávio me fez essa pergunta, mas eu falei assim, não tem, a gente não tem diálogo, entendeu? Porque quando a gente vai para dialogar, a gente escuta essas palavras torpes que a gente já ouviu. Então, eu não sei se ele tem esse conhecimento que a gente deseja negociar, mas já se ouviu buchichos e chegaram até eles, que a gente viria aqui hoje pedir o apoio de vocês para essa negociação.
Então, vou fazer a indicação ao executivo, sim, sugerindo que ele até das professoras para uma negociação, não pode fazer através de uma indicação?
Pode, sim, pode, pode sim.
Tem até um modelo aqui que depois eu vou falar. Sabe por quê? Me desculpe aqui se eu cometer algum erro aqui, o nobre causídico, né? Mário Donizete Menezes. Eu tenho 30 anos de fórum e direito adquirido,
direito
adquirido não anula, né? Não tem nada. Só Deus pode anular o direito adquirido. Com a sentença que foi julgado, ele tem assessoria jurídica, cabe a ele somente cumprir a sentença do juiz. Uhum. Né?
Concordo.
Então, vamos fazer indicação para tentar um acordo, vocês estão dispostos a um acordo?
A
né?
Qualquer acordo, se for favorável para ambas as partes,
vocês querem receber aquilo que é direito
aberto,
de vocês.
Lógico.
Né?
Lógico.
O vereador me permite uma parte?
Oh, pode falar, fica à vontade.
Eu queria parabenizar também, né? Inclusive, nessa reunião, se porventura vier acontecer, que eu acho muito válida, com a presença do assessor jurídico da prefeitura, do executivo, saber qual que é a posição dele, o que eles pretendem, já sabendo desse ganho de causa que já foi dado pelo Poder Judiciário, que eu acho que seria muito válido a presença do assessor jurídico para já começar as coisas ficarem mais transparentes para tentar chegar numa solução.
Também concordo.
Boa noite. Boa noite. Dizer que é lamentável, né, essa tentativa de coação, né? Isso aí é lamentável.
Lamentável.
Não se faz num país democrático como o nosso.
Boa noite, professora. Boa noite. Quero dar os parabéns aqui, principalmente a todas que escolheram a profissão de professoras, que é uma profissão nobre. Né? E começou nesse mandato a negociação ou já vem de...
Ele começou no mandato anterior.
Não houve acordo no mandato?
Não, não, não teve, eles não recorreram. O mandato anterior não recorreu. E foi transitado em julgado e nós, a causa foi ganha. E aí, a partir desse ano, agora de janeiro desse ano, nós começamos a receber as 4 horas. Aí o montante, o retroativo ficou. Nós estamos recebendo só pelas 4 horas que estamos trabalhando hoje, atualmente.
Tem o valor? O
das 35, está mais ou menos em 1.400.000. Cada uma é um valor, porque umas trabalham 2 cargos, outras trabalham 1 cargo só. Entendeu? Então, cada uma é um valor. E das 35, juro em cima de juro, hoje em dia está mais ou menos 1.400.000, a dívida do município.
É lógico que não é um valor aí hoje disponível para o caixa da prefeitura.
Então, por isso
evidente,
nós temos essa casa, por isso, porque a gente sabe que a prefeitura não tem esse dinheiro.
Evidente que não tem, mas eu acho que desde que trabalhou tem que receber. Não na profissão de vocês, mas em qualquer profissão, em qualquer área. Eu também estou disposto aqui a conversar com o executivo, eu creio que é direito adquirido, como já foi dito aí, tem que haver uma solução e tem que receber. Eu acho que quem trabalhou tem que receber. Parabéns a todos vocês.
E mais uma coisa, perceba como que o executivo, ele acatou a sentença, só que em parte, né? Que ele já mandou reajustar. Já está pagando, vocês estão recebendo R$400 a mais.
R$400 a mais a partir de janeiro desse ano.
Então, ele está cumprindo a sentença em parte.
Não,
falta ele cumprir o retroativo, não é isso?
A nossa advogada apresentou os cálculos do valor, do montante. Aí eles questionaram. Aí nós pedimos a perícia. Aí a perícia, o juiz estipulou, mas a perícia, eles não quiseram pagar a perícia, eles negaram pagar a perícia para refazer os cálculos. Aí jogou para a gente, mas nós falamos, nós estamos com defensor da República, a gente não tem como, e não conseguiu um defensor público para fazer essa perícia. aí nós desistimos da perícia. Então ficou assim. A última fala minha com o doutor Flávio, minha tia, doutor Flávio, na quinta-feira retrasada, foi o seguinte, ela fez a petição lá de que nós desistiríamos da perícia. A hora que chegar nas mãos dele, ele vai analisar se é o nosso valor ou se é o valor da prefeitura. Ele tem os nossos contra-cheques, que eu mesmo levei os meus antes de dezembro do ano passado para trás e o desse ano, com o reajuste. Então, ele vai analisar os cálculos e ver o que foi que eles aumentaram para a gente, se está coerente com o que ela, com o cálculo que ela fez. Então, aí o doutor Flávio é que vai decidir. Ele falou que a partir do momento que ele decidir, que se não vai ter mais a perícia, no momento que ele decidir, aí ele já vai bater o martelo para se cumprir.
Para executar a sentença.
Executar a sentença. Isso.
Mais alguém? Ô Divina, quero te agradecer pela presença aqui dos professores. Lamentavelmente não vieram todas, mas é assim mesmo. Isso, infelizmente, essa pressão e esse autoritarismo que tem que acabar no nosso país. Pressão, o medo, coação, é um direito adquirido. Nós estamos um país democrático, cada um tem o seu livre-arbítrio. E nós ficamos realmente indignados essa pessoa que está fazendo essa pressão aí nos professores. Só aproveitando aqui a fala do vereador Carlos Herpes Salomão para fazer uma indicação, e eu tive o cuidado também de entrar em contato com a Prefeitura de Cabo Verde, porque lá aconteceu o mesmo. A Prefeitura também perdeu lá. E eles fizeram um acordo. Os professores estiveram lá na Câmara de Cabo Verde e os vereadores também sugeriram que o prefeito sentasse com os professores e ver a forma adequada para se pagar esses professores, claro, sem também deixar a prefeitura em situação complicada. Para vocês terem uma ideia, lá, mais ou menos, cada professor tinha o direito de receber R$16 mil. Acho que a dívida lá chegava nos 600 mil. E o prefeito, então, fez um acordo em pagar em 24 parcelas. E tendo também no artigo aqui, terceiro, achei até interessante, os valores referidos no artigo anterior do seu parágrafo, únicos serão pagos em 24 parcelas mensais. No caso aí, 16 dividido deu 690 mensais. A cada exequente e 3 parcelas semestrais de R$20 mil, a procuradora das exequentes, doutora Isabel Cristina, da OAB, que o valor dela é R$69.880, com o início do pagamento do mês subsequente. Quer dizer, a prefeitura também ficou encarregada de pagar ao advogado. Então, não existe saída para o prefeito. Não existe saída. Ele tem que sentar com vocês e tentar fazer esse parcelamento, que é um direito adquirido, é um direito do trabalhador e é um direito realmente, né, que vocês conseguiram na lei. Então não há que se esquivar. Sugiro também que antes da gente conversar com o prefeito, que a gente fizesse uma comissão junto com os professores, fizesse nessa casa aqui, para a gente ter esses argumentos, saber o que vai falar, para depois a gente ir com o prefeito. Então, isso é um modelo, a gente pode também fazer, né, essa indicação com esse modelo para a gente tentar resolver esse problema. Viu, Divina?
Eu queria até deixar bem claro que existem outros processos desses, nós somos 60, né, que entraram no processo. 35 já foi julgado, já ganhamos a causa. Agora, o segundo já foi julgado e já eles entraram com recurso e eles perderam o recurso. No segundo processo, eles também já perderam o recurso deles. Então, são 60 processos. Quer dizer, a segunda turma também já ganhou, em segunda já, o processo. Então, quer dizer, não é uma coisa de brincadeira, a gente não está a brincar, né? Aí a gente fica ouvindo certas coisas que não agradam e a gente... E aí eu fico pensando assim, eu trabalhei, eu vou deixar o meu dinheiro para quem? Para os meus netos, para os meus filhos? Não, eu quero usufruir do meu suor, do meu trabalho, né? E tantas outras que já aposentaram, que estão dependendo também desse dinheiro, então,
Só um minutinho, até eu gostaria que o nosso advogado, como vereador, e está ali como advogado também... saiu um comentário que nós votamos um projeto aqui que prejudicou o pagamento das professoras. Gostaria que Vossa Excelência explicasse em detalhes que não houve esse projeto não foi prejudicado, né?
Não, o propósito do projeto é o seguinte: os valores até R$5.000 para que não entrasse em precatório. Isso é para facilitar, não para complicar. É óbvio que os valores que excedem a R$5.000 terão que ir a precatório. Então recebe-se até os 5 e o restante tem que ir a precatório. Então, essa Câmara nada a ver com que alguma coisa que pudesse prejudicar os professores. Esse foi o propósito dessa casa. Tá?
O presidente da casa me perguntou, eu falei, não respingou na gente, não.
Graças a Deus,
não respingou.
Que bom. Muito bom. Agradecemos, tá?
Tá?
E, ó, vamos marcar um dia para a gente reunir aqui, então.
Pode marcar, sim.
Com os vereadores que vão participar. Que a gente estará
aqui, né? Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada.
Boa noite.
Dando sequência... Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damasi, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciar. Coloco os pronunciamentos dos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição. O primeiro vereador a se pronunciar, o excelentíssimo senhor Reginaldo Zaúdo Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite.
Colegas vereadores, ao público aqui presente, quero aqui o Wagner Alves da Folha Regional, ao Mauri Júnior, flamenguista, parabenizar aqui as professoras que vieram aqui hoje reivindicar seus direitos, né? Eu acho mais justo a prefeitura fazer um acordo com as professoras, já que a Divina disse que tem 20 e poucos mil reais por mês de juros. Então, se fizer um acordo e for parcelando, isso aí não vai subir tanto, né? Isso aí é mais correto no meu jeito de pensar e de analisar. Eu quero aqui também hoje falar que eu estou como vereador há 18 anos. 18 anos nessa casa. Eu queria falar alguma coisa que eu trouxe de útil ao nosso município, alguma coisa que eu consegui como vereador. Porque a gente vê o que aconteceu essa semana em falar sobre diárias de vereador. Eu acho que cada vereador hoje tem o seu direito de expressar e de dizer o porquê viajou, o que, que você conseguiu para a nossa cidade, o nosso município. Eu acho que hoje é o local correto, talvez, não sei se seja a rede social, ou, por mim, eu não sei mexer nisso aí. Eu sei, é aqui, hoje eu estou aqui para dar explicação daquilo que eu consegui para o município. Então, eu vou falar algo aqui que é coisa concretas, não é nada aqui que eu vou falar, tudo é verdade. Uma das primeiras coisas que eu consegui aqui foi para o bairro do Aldo Anjo, lá para a escola de samba. Isso aí foi em 2002, 2001, R$50 mil para a escola de samba. E eles têm lá hoje um instrumento, uns aparelhos lá, para estar parado hoje. É a escola de samba em Muzambim, mas eles têm lá hoje guardado, e muito bem guardado lá no bairro. Em 2003, isso aí eu já disse aqui, é uma coisa muito importante para a nossa cidade. O prefeito, uma vez, era o Esquilo na época, ligou para mim, ligou para o Mário Donizete Menezes, para a gente ir até o Rio de Janeiro, na Eletrobras, para conseguir algo muito importante para Muzambique, que hoje é o terreno ali da área de saúde, onde tem o ambulatório, tem o centro odontológico, onde os voluntários do câncer construíram uma casa e também a farmácia de Minas. Junto com o Dr. Mário Menezes, a gente estivemos no Rio de Janeiro, e na época o Liporaço, sobrenome do presidente lá, o Marinho, lembra que se não tivesse os vereadores juntos para conseguir... Ah, o Betinho! O Betinho estava junto. O Betinho lembra muito bem. Marinho passou por presidente da casa, na época era o Luiz Fernando Francisco. E ele, na época, ele falou que se não fosse a Câmara aceitasse, não teria como esse terreno ser doado para o município. E foi uma dificuldade muito grande. Na época, o Esquilo já tinha uma amizade muito grande com o Aécio Neves, e ele não queria passar esse terreno para a cidade, e na época nem queria atender a gente lá, antes, voltando à conversa. E o Esquilo ligou para o Aécio ligou para o cara, o chefe lá da Eletrobras, o Alcide Liporaço, Alcide. E a gente entrou para dentro e conseguiu aquele terreno. A gente vê, talvez, uma influência de um vereador em conseguir as coisas para o município. Esse aí é muito importante. Muito importante. E eu fico muito feliz em ser vereador e conseguir algo para a minha cidade. Só isso aí é um... Aquele valor daquele terreno ali é uma coisa assim que não tem preço. A obra e aquilo que foi construído em cima daquele local. E nessa época, também, eu consegui, junto com o deputado Antônio Carlos Arantes, uma verba para a Barra Bonita, para a reforma do campo da Barra Bonita. E hoje está lá um alambrado, então plantaram grama, e aquele pessoal da Barra Bonita que pratica o esporte está lá, com aquele campo. E é uma coisa muito importante na área de esporte. Todo mundo sabe que o esporte hoje tira as crianças da rua, tira as crianças de mexer com drogas, com outras coisas a mais. E também consegui R$80 mil para o anexo do polo esportivo, do lado do polo esportivo, construir um prédio. Se foi na época que eu consegui, que eu apoiava o deputado Antônio Carlos Arantes, foi uma conquista minha também. A iluminação do campo do Aldo Anjo foi junto com o prefeito Esquilo, na época que foi iluminar o campo, foi um pedido do vereador Canarim. Isso aí, hoje, duas, três vezes por semana, o pessoal lá do bairro pratica esporte naquele campo do Aldo Anjo. Praticamente todos vocês aí sabem, e é uma coisa assim que é muito importante na área do esporte. Também, uma coisa assim, importante que eu trouxe para a cidade, eu consegui com o deputado Reginaldo Lopes, aquela quadra poliesportiva. Isso aí, eu tenho documentos em mão aqui, foi de 2011, que foi feito do meu gabinete. Foi uma obra executada pelo prefeito Ivan de Freitas, e todas as vezes que o Ivan foi em um programa de rádio, ele citou meu nome, falou assim, ó, essa verba foi do vereador Canarim, ele que conseguiu. É uma coisa assim que é mérito do vereador Canarim. Eu estou executando aqui, por isso que nessa campanha agora eu estou apoiando o Reginaldo Lopes, candidato a deputado federal, 13-12, não tem simpatia pelo PT, mas eu tenho a obrigação e a honra de apoiar esse cara que ajudou a nossa cidade. E ele também, em uma viagem minha com o João Batista Vasconcelos, lá em Brasília, no anexo 4, esse ano ele prometeu mais 250 mil e ele cumpre para o próximo ano, porque esse ano já não tem mais jeito de colocar por causa da eleição. Ele vai fazer essa emenda parlamentar do gabinete dele, 250 mil, e essa verba eu espero em colocar ali do lado do velório, naquela rua que está faltando o calçamento. Então, é um pouco daquilo que eu consegui trazer para Muzambinho como vereador. Isso aí é um... aquelas casas na época lá que nós fomos também na Coab para conseguir lá para os imigrantes, 150 casas, eu participei também, bem lembrado. Esses 250 mil que vai vir, eu tenho interesse em colocar ali do lado do velório, naquela rua que dá no Ágape e no... Como é que chama o outro bairro lá? São Lucas. Para fazer o calçamento ali daquela rua. Por isso que eu estou apoiando hoje o Reginaldo Lopes. E também... Eu tenho mais 30 mil, juntamente com Cássio Soares, deputado estadual, que é 5555, juntamente com o João Pezão, ele tem para Barra Funda também, esses 30 mil reais, para arrumar um parquinho lá no bairro do Aldo Anjo. Mas uma das coisas mais importantes, mais prazerosa que eu consegui como vereador, juntamente com João Batista Vasconcelos, foi na legislatura anterior. Isso aí é uma coisa que vai ficar marcado para sempre na minha vida, foi a legalização do concurso público da nossa cidade. Vocês lembram aí que o concurso público estava travado no Tribunal de Contas? Aí que vem o caso mais específico das diárias. Não existia diária na legislatura anterior. O João Pezão e eu, nós pegamos dinheiro do próprio bolso. Duas vezes fomos até o Tribunal de Contas e conseguimos legalizar o concurso público. Eu acho que deve ter alguém aqui no plenário que foi efetivado nesse concurso público. Se não fosse o vereador João Pezão e eu, esse concurso público estava caducado, e aquelas pessoas realmente que fez o concurso mais capacitada para participar de uma administração trabalhar no cargo público, teria ficado de fora. Porque eu não quero criticar a administração anterior, porque eu tenho muito respeito com o ex-prefeito Ivan, porque ele teve respeito comigo. Mas tinha 300, 400 pessoas contratadas e aquelas pessoas realmente que passou no concurso não assumiu o seu cargo. Então, eu estou aqui hoje para dar a minha explicação, o porquê eu viajo, o porquê eu acho que eu tenho direito de uma diária. Nesses 18 anos, eu não gastei 50 mil de diários. Aí vocês veem o que eu consegui trazer para a nossa cidade. Mas o que eu fico triste, que a população acha que é só vereador que tem diária. Não é só o vereador que tem diária. O delegado tem diária, o prefeito tem diária, o vice-prefeito tem diária, toda assessoria lá do executivo tem diária, mas só que o povo acha que é só o vereador que tem diária. Aí no Facebook eles arrebentam os vereadores. Nós temos aqui um presidente, ele é medroso, está apresentando um projeto. A realidade é essa? É. Ele é. Porque eu acho que tirar o nosso direito, o Marinho um dia falou isso, em 2003, 2004, lá na Câmara Antiga, sobre o índice, um reajuste lá de vereadores, você falou isso, eu lembro disso até hoje. Eu acho, um pouco dessa explicação, Érica, eu acho que vocês entendem a minha parte. Porque se eu não for até os deputados, se eu não correr atrás e não chegar e cobrar, eu não consigo. Eu acho que através dessa explicação, talvez vocês entendam o porquê que o vereador tem que ter diária. Porque se a gente não for lá e bater na porta e falar assim, ó, Muzambinho está precisando disso. Eu já viajei sem diária, o João Pezão me contratou. Ali está o ETA, ali o ETA é testemunha, duas vezes.
Foi ele que levou.
Hã?
Foi ele que levou.
Foi ele que levou. Ele que levou nós duas vezes, nós pagamos do nosso bolso. O senhor presidente, na época, que era o senhor Kleber Marcon, e o Roosevelt, que eu gosto mais dele, que era vice-prefeito na época, falou que não precisava de liberar, foi no rádio, deu entrevista, falou que não precisava de liberar adiantamento de despesa, que era na época, nós pagamos o ETO para levar a gente. Isso aí é a minha explicação. Eu espero que vocês entendam. Eu não mexo com esse negócio de Facebook, eu tenho só mais o WhatsApp. Eu acredito que a mesa diretora vai apresentar um projeto aqui, acabando com a diária, que não vai ter mais diária. O vereador vai ficar sem ação. Porque se continuar, talvez nós erramos sim. Você tem um pouco de razão de deixar ilimitado. Mas eu acho que se a mesa diretora deixar as 5 diárias para a gente ir atrás e conseguir alguma coisa para a cidade, os vereadores vão ter aqui o seu direito de falar e falar o que eles trouxeram. Agora eu estou falando o que eu sinto, o que eu trouxe. Né? Hoje, chegando aqui na casa cedo, tinha uma pessoa sentada ali do lado, ali precisando, mostrou umas fotos lá da casa dela que estava alagada, alguma coisa nesse sentido. Eu falei assim, ó, eu não posso ajudar. Eu saí. Aqui dentro, hoje, as pessoas me abordaram ali, eu peguei e ajudei. Isso aí foi dois atos. Só nesse dia. A função, não é função de vereador, mas só que a gente é dia a dia, é o mais cobrado na rua. Na rua a gente está ali, o prefeito não fica andando a pé na rua,
vereador,
igual os vereadores.
Seu tempo já esgotou.
Só acabar de concluir aqui. Hoje eu estava próximo ao açougue do Fábio, descendo uma senhora moreninha, dando os toquinhos, e eu estava conversando com o Larate. Ele falou assim, você é um vereador canarinho? Eu falei assim, eu sou. Eu fui até a Secretaria de Saúde, ela é cega. junto com duas crianças e uma senhora. Eu precisava de ir de Vinolândia, quarta-feira. E eu fui na Secretaria de Saúde, eles negaram o transporte para mim. Eu lembro dessa senhora, lá naquele mercado, onde o meu filho trabalhava, no mercado Paineiras. Eu falei, acho que o meu filho conhece a seu Juninho. Ela falou assim, não, ele conhece sim. Eu falei, não, então você pode deixar que quarta-feira, ela falou que estava marcado meio-dia, 9:30 antes das 10 horas, eu vou mandar passar na sua casa, levar você para Divinolândia, porque ela está perdendo a aposentadoria dela. E foi na Secretaria de Saúde e não teve o apoio da Secretaria de Saúde. É uma coisinha só hoje que eu estou falando para vocês. Nós, vereadores aqui na rua, somos muito cobrados. Talvez, a hora de criticar os vereadores, vão ver o poder executivo, vão ver os outros poderes aqui na cidade. Não é só criticar os vereadores, não. Por isso que a minha explicação é essa. Mas tem muita coisa que eu faço na sociedade aí, talvez seja o porquê que eu estou há 5 mandatos aqui na Câmara. Eu não estou aqui tentando livrar vereador, outro, não sei o quê, mas eu estou aqui para dar a minha explicação. É só isso, eu espero que vocês me compreendam. Eu não tenho nada, eu tenho um carro velho lá em casa e acredito que nenhum vereador aqui também viaja para ficar rico. E nenhum político de Moçambique, eu acho que é desonesto. Eu acredito também. Mas agora, as críticas no Facebook, eu acho que cada um tem que rever caso a caso. Ver todos os poderes. Porque se vocês for fazer uma fiscalização em termos de diária no Poder Executivo, é muito maior que o nosso aqui. Mas o vereador está dia a dia com vocês. Só isso, muito obrigado.
Próximo vereador, você usa a palavra, vereador Afrânio Donizete Damásio.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite a toda a população que se faz presente. Em nome do ex-vereador Betinho, Maurício Almeida, eu dou uma boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar que essa semana fomos alvos de ataques. Até entendo a reação da população. E já quero falar de antemão que eu estou arrependido. Eu votei favorável, mas eu assumo que eu estou arrependido. Eu sei que eu não estou aqui para errar, mas errar é humano. Se tiver alguém aqui que nunca errou, eu quero que venha aqui na frente falar. Mas, primeiramente, saiu uma folha com o valor de R$11 mil. Saiu no nome de outros vereadores. Só que o que acontece? O pessoal tem que entender que esse valor é o valor que nós estamos resguardados perante a lei. É 5 viagens que foi aprovado aqui por todos os vereadores. E quando a gente pega, você vai numa viagem dessa, não tem como. Você vai ter despesa. E aí você tem o almoço, tem a estadia, tem a janta, tem o táxi. Então não tem como falar que você gastou, você guardou esse valor. Então o que acontece? Através de uma viagem minha, do vereador Roberto Teodoro, com o apoio do Betinho, nós estamos apoiando um deputado, nós conseguimos para Moçambique, eu quero até ler para vocês aqui, Brasília, Distrito Federal, 14 de junho de 2018. Gabinete do deputado Jorge Wilton, Câmara dos Deputados. Ao vereador Roberto Teodoro, vereador municipal. Assunto, emenda parlamentar. Amigo vereador, cumprimento cordialmente e informo que designei, através de solicitação da sua excelência, o nobre Edil Afrânio Donizete Damásio, através do assessor Dagoberto de Carvalho, emenda parlamentar número 20-369-01-10-302-2015-85-35-0031. Estruturações de unidade de atenção especializada à saúde, no valor de R$200 mil, que já foi destinado à Santa Casa de Misericórdia de Moçambique. Inclusive, o próprio gestor informou que com esse valor ele comprou cama hospitalar, berço hospitalar, bisturi elétrico. Então, o que, que acontece? É, fomos também atrás de torres para celular na zona rural, que o pessoal vem e cobra, entendeu? Ganhamos também, só não foi entregue porque o período eleitoral, mas já tem um aviso aqui para o destacamento da polícia, uma viatura Palio e Candy no valor de 92 mil reais, com apoio do ex-vereador Carlos Roberto Gonçalves, que também participou desse projeto. Então, o que, que acontece? Eu acho assim, nós estamos com um projeto aí, vai tirar, eu acho que, como eu disse, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós não estamos aqui para errar, não, eu concordo com isso. Nós estamos aqui para acertar. Mas, agora nós estamos aí para reparar nossos erros. E outra coisa, eu não mexo com o Facebook, ninguém viu eu atacando no Facebook, eu acho assim, eu estou fazendo por merecer o meu salário. Eu estou todos os dias na Câmara Municipal, pode chegar, o Leandro Senna é prova que ele já me viu aqui, pode chegar na assessoria aqui e perguntar, todos os dias eu estou aqui atendendo a população, tem dia que vem gente, aí o pessoal não entende na realidade a função do vereador. Eles acham que vereador hoje é para dar dinheiro para os outros, entendeu? A verdade é essa, tem gente, para ser sincero, eu não tenho vergonha de falar não. Na porta da minha casa, até pensão de filho que não é meu, eu já paguei. A verdade é essa. O cara vem aqui, ele quer pedir um bujão de gás, ele quer pedir... Quem é vereador é que sabe a cobrança. Eu sou cobrado no meu serviço na Casa das Frutas, eu sou cobrado na rua, aqui dentro da Câmara. Então, a verdade é uma só. Eu queria também que todo mundo, como está atacando, que reconhecesse também que o vereador, ele também sofre muito ataque aqui, entendeu? Então, o que acontece? A gente vem ajudando, e hoje, quem quiser olhar aí no portal da transparência, aí pode olhar. O meu salário hoje aqui, quem quiser, é livre. O salário de um vereador hoje é R$ 3.200, eu quero deixar em público. Mas aí desconta, não, o salário bruto. Desconta R$ 400 de INSS, sobra R$ 2.800. A gente acaba querendo ou não... gastando com você correr atrás de um exame, para você correr atrás de um remédio que a pessoa não tem, para você correr atrás de qualquer coisa aí que o pessoal vem pedir, você gasta com combustível, você gasta com... Aqui quase todos vereadores, ninguém sabe, pode olhar no portal da transparência. Inclusive, eu quero deixar público o meu salário aqui hoje, R$ 1.750. Eu tenho 3 empréstimos no meu nome. Então, não tem vergonha de falar, não. Eu, quando eu vendia verdura, eu tinha o meu sossego de sair. Todo mundo me conhece. Eu demorei 4 eleições para ganhar uma. Todo mundo me conhece, sabe que eu ganhei minha vida honesto numa carrocinha vendendo verdura pela cidade. E não tem vergonha, não. A minha filha hoje está com 18 anos, está criada. Então, eu confesso para vocês que por causa disso, ontem, falar a verdade, eu parei até no hospital, minha pressão... Eu fiquei nervoso, fica, porque o meu passado é limpo. E pode olhar aí, eu sei que eu estou resguardado perante a lei. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente, antes de criticar, tem que saber como que é a vida. Entendeu? Eu cheguei a pedir para deputado kit esportivo para me levar para o pessoal da zona rural. O que, que acontece? Não conseguiu o Daniel Ferraz aqui a prova. Nós vamos lá em Itaperatiba e compra bola lá, o Canarinho compra. Você compra... 10 bolas lá, sai entregando aí nos campos. A gente faz o que pode aí. Então, a minha consciência está tranquila. Graças a Deus, eu não tenho. Quem quiser olhar a minha vida aí, pode olhar. Retomo, pode olhar no portal da transparência. Eu tenho R$ 1.750 de salário aqui. Eu, às vezes, eu saio com a minha caminhonete aí para vender verdura. Aí, como o pessoal me liga aqui, o próprio Marquinhos, que é assessor, é prova viva. O Leonardo sabe que eu estou todo dia atendendo o povo. Eu deixo de fazer o meu serviço, que eu sei que o vereador não é só as 4 reuniões aqui, não. O vereador é todo dia, no meio do povo, na rua, 24 horas. Eu estou na casa de fruta, eu sou cobrado. Na minha casa, eu sou cobrado. Na minha mãe, eu sou cobrado. Aqui dentro da Câmara, eu sou cobrado. Então, eu queria que o pessoal também, antes de julgar, tivesse consciência que a gente também não tem como também você falar que você... vai abrir mão de tudo, entendeu? Só que nós já temos aí um projeto que vai revogar essa lei, E aí, o que que acontece? Talvez a gente ache ficar com os braços cruzados. Eu vou ser sincero, eu, da minha parte, eu acho que eu nem, ser sincero, nem viajar eu quero mais. Eu acho que eu já consegui. Não quero mais. Eu já, não, para sair,
por
não,
favor,
eu estou na minha função.
Do público não pode manifestar.
Eu estou fazendo a minha função bem.
Exijo respeito, por favor.
O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, é que os 292 mil reais que eu e o vereador Roberto, não posso ser injusto, com o apoio do vereador, ex-vereador Betinho, eu acho que cobre o que eu gastei e o que eu consumi. Uma ótima noite a todos e muito obrigado.
Prós, vereador, fazer uso da palavra, vereador doutor Vicente Cardoso.
Chegou atrasado. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais colegas de casa.
Boa noite.
Imprensa escrita e falada e ouvida. Público presente, aos quais cumprimento na pessoa do senhor Ivo Rezende, meu amigo, companheiro. Hoje o que me traz aqui é uma palavra que se chama vergonha. Mais uma vez eu uso essa tribuna e expresso a vergonha de fazer parte dessa casa. O colega ali pediu para... vereador Afrânio pedir para sair, tem hora que dá vontade de pedir para sair dessa casa. Hoje em Mococa, um colega vereador pediu para sair da casa, pediu sua renúncia porque não se adequou à política da cidade. E realmente, para mim, eu tenho tido uma dificuldade muito grande. Na última reunião, brigamos aqui, tentamos, discutimos barrar essa questão das diárias. Não conseguimos. E hoje... a mesa diretora, de uma forma também, usando as palavras do Canarim, medrosa, mandou um projeto de resolução retirando as diárias dos funcionários e dos vereadores. Li, durante essa semana, vários testemunhos no Facebook, das quais vi ali adjetivos usados às nossas pessoas, digo às nossas pessoas, mesmo eu tendo sido contra a palhaçada que aconteceu na última semana aqui, por fazer parte dessa casa. Então, hoje, de forma, inclusive, irregular, porque todo projeto que entra nessa casa, de acordo com o regimento interno, ele tem que ter sido dado entrada na quinta-feira anterior. E esse projeto deu entrada hoje e já desceu para o plenário. Muitas vezes o senhor segura alguns projetos do executivo, não sei porquê, qual motivo, e esse que o senhor, junto com a sua mesa diretora, criou, já está aqui hoje para votação. Acredito que nada que vocês façam hoje aqui vai melhorar a imagem que vocês construíram na última reunião, fazendo o povo muzambiense de bobo com a questão das diárias. Discordo do Canarim, estou na política há 1 ano, 9 meses e 1 dia, não tenho a experiência que ele tem. Discordo também do Afrânio, também, que entrou nesse mandato junto comigo. Acho que função de vereador não é dar remédio, não é pagar luz, não é dar cimento. Eu nunca dei isso na minha vida para ninguém e desafio qualquer pessoa a comprovar isso aqui. Durante a minha campanha, várias pessoas me pediram conta de luz, medicamentos. O Canarim, que é um amigo pessoal, sabe. Inclusive, já citei para ele o nome de pessoas que me pediram isso e eu falei para não votar na minha pessoa. Porque não estaria aqui comprando voto. Estou aqui por pessoas que confiaram no meu trabalho e permanecerei, se Deus quiser, até o último dia do meu mandato, honrando os votos que tive. Vi uma placa ali de um colega que colocou que é uma vergonha as diárias ilimitadas. Concordo com essa pessoa e gostaria, inclusive, de pedir ajuda dos participantes hoje, que, inclusive, é um número bem menor do que eu esperava que estivesse aqui hoje na casa, por todas as manifestações que a gente viu nas redes sociais. Mas, infelizmente, o pessoal, na hora que tem que vir aqui, não vem. Mas eu queria pedir ajuda, saber de vocês aí, qualquer pessoa, quem de vocês tem um 14º salário nas suas empresas? Quem tem um 14º salário? Alguém tem aí na tribuna?
Tá. Então. Não pode manifestar, por gentileza. Mais uma vez eu peço.
Não, só levanta a mão. Alguém tem um 14º salário? Não, né? Então, acho que talvez a maioria não sabe, todos os funcionários dessa casa recebem um 14º salário, que para mim é uma medida eleitoreira criada por um outro presidente e mantida por esse presidente, que se chama J. Maria. Vereador não, são só os funcionários, na presença aqui do Marquinhos e do Leonardo. Então, há mais ou menos uns 2 meses, né, João, nós fizemos um requerimento aqui solicitando ao presidente dessa casa que retirasse esse 14º salário devido à crise que o país tem passado, o município, e até hoje o nobre presidente não nos deu essa resposta. Segundo ele, ele está pensando, junto com a mesa diretora, formado pelo Fernando, Daniel Ferraz e o Afrânio. Então, eu queria que pedir vocês, as pessoas das redes sociais, que nos ajudassem a cobrar isso do presidente, porque parece que vocês têm uma força muito maior do que a gente tem aqui dentro dessa casa. Então, tentar tirar esse 14º salário da presidência. E, por último, gostaria aqui de agradecer ao Wagner Alves, jornalista da Folha Regional, pela belíssima reportagem que ele colocou. Sei que ele sofreu pressão nos bastidores aí por ter colocado essa reportagem, inclusive pressão saída da mesa diretora desta casa, por ter um convênio, pagar alguns valores à Folha Regional. Não digo de todos, Afrânio, mas do representante maior dessa casa aqui, que é o presidente. Tá? Então, parabenizo a ele pela reportagem aí, imparcial, e mostrou para a população. Porque se não fosse essa reportagem, vocês podem ter certeza, essa próxima semana após a eleição, já teria vereador viajando e usando o dinheiro da população. Obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, público presente, a quem eu agradeço aqui imensamente, porque esses tiveram a coragem de comparecer aqui, enfrentar. Ela é evidente que também através do Facebook, da internet, também estão ouvindo a gente. Eu sou parceiro, tem inimigo aqui também, tem amigos. Conheci o doutor Vicente aqui nessa casa. Mas eu creio que ele não tem vergonha de ser parceiro meu, não. Tenho certeza absoluta que nunca dei motivo para que Vossa Excelência tivesse vergonha de ser meu parceiro. Então, inclusive, se quiser partear, pode apartear. Pode apartear.
A vergonha aí é no geral. Porque geral, quando vão qualificar essa casa, não é o vereador A, B ou C. São os vereadores.
Tudo bem, mas eu não dei motivo a ninguém. Inclusive, fui vários, jamais trouxe para essa casa aqui, projetos que favorecessem pessoas de minha parceria ou alguém perto de mim. Ninguém só um testemunho aqui, alguém teve. Vários deles. Tenho orgulho da família que vim, tenho orgulho de ser mozambiense. Jamais votei criação de cargo nessa casa. O requerimento que ele diz ali é meu e dele, concordo plenamente aqui. Eu acho que está na mão de vocês aí, na hora de votar, não é simplesmente pedir perdão, não. Eu acho que quem perde perdão hoje, quem podia perdoar é Deus, não tem ninguém, nenhum Deus aí, ué. E quem tira a cárcere para a cabeça hoje, vai tirar novamente. Na hora de votar, eu acho que está na mão de vocês, que escolha a pessoa correta. Quantas diárias, eu já viajei várias pessoas, mas que façam investigação daquilo que eu fui pronunciado aqui. Inclusive, já ouvi mentiras aqui, agora ainda há pouco, mas se sair da minha boca, eu quero que seja processado e me comprometa a renunciar. Se não foi iniciativa minha, se não foi benefício que eu trouxe para a população do Lamin. Até porque todo mundo que está aqui fala que a função de vereador... Tudo que o vereador faz em prol da população é função de vereador. Quer queira ou quer não. Não existe senão. Se eu ajudar uma pessoa, é função de vereador. Tinha um menino cego. Numa dessas viagens, arranjei uma cirurgia de cataratas para o Tony Macaco, que estava andando puxado. Não é válido? Pergunto para vocês se não é válido. Tenho aqui alguns ofícios, benefícios, trazidos aqui para esta casa aqui, ó. R$ 80 mil para um calçamento que está lá embaixo feito. Quem queria estar andando numa rua de terra, de barro, aqui que eu fiz junto com o Canarinho, do Cássio Soares? Tem R$ 60 mil para aquisição de parquinho, que já assinou convênio para equipar o parquinho da Barra Funda e do Alto Anjo. Tem R$ 100 mil que foi essas academias de ginástica que estão sendo implantadas aí. Só do Ailton de Freitas, através de minha iniciativa, tem 1,5 milhão. O Eto está aí como testemunha, ele que é um presente que foi dito pelo Canarinho e é dito por mim, porque está sempre presente. Só uma patroa que a gente conquistou do Ailton Freitas custou R$ 500 mil. A prefeitura não tem condição até hoje, não é função de vereador, não serviu para a população, a quadra do Jardim dos Imigrantes, a quadra da Vila Socialista, que o dinheiro encontra-se na conta da prefeitura, a quadra do Altamira, limpeza do Ribeirão da Barra Funda. Investiga aí os demais, aí, se não foi iniciativa do vereador João Pezão. E depois aqui, eu quero dar os parabéns à Alice, ao Ivo, pessoal. O que mais o povo pergunta, o que você fez? A votar projetinho aqui, vereador não retorna nessa casa aqui não. Eu não tenho medo de viajar não, eu aprovei 5 diárias e faço delas bom uso. Gastei 5.700, trouxe R$ 150 mil, não valeu a pena? Sou parceiro do Cássio Soares, vou votar nele. Sou como deputado estadual, vou votar no Ailton de Freitas. Só dele tem R$ 1.100.000, saiu R$ 1.100.000 de emenda parlamentar. A quadra da Socialista, R$ 250 mil, R$ 200 mil para equipamento, para equipar os PSF. Então, eu acho que cada um tem que justificar honestamente, decentemente. Nunca votei criação de cargo. Agora, quem está omitindo aqui, quem está escondendo os fatos aí e quem está dando prejuízo para a população do Zaminho é o senhor presidente. Ele concedeu aos funcionários dessa casa R$ 34 mil de diárias, são atendentes por fazer curso de licitação. Abono salarial, como diz o doutor Vicente. Quem tem 14º aqui? Imediatamente, se ele fosse uma pessoa consciente e justa, ele tinha anulado. E todos os vereadores aqui votaram favorável ao requerimento. Como diz o doutor Vicente, também concordo plenamente, está fazendo campanha eleitoral com dinheiro público. Então, a pessoa tem que conhecer perfeitamente. Está aqui, senhor presidente. O requerimento foi no dia 6, o senhor teria 15 dias para resolver, não resolveu, 30 dias, já estão quase 2 meses aí, e o pessoal, os funcionários vão receber 14º. E os funcionários dessa casa, sem nenhuma necessidade, pegaram em torno de R$ 34 mil. Eu acho que nós, vereadores, estamos aqui. Eu não creio que tenha alguém aqui que defenda ou que gosta mais de Muzambinho que eu e que alguns vereadores aqui. Então, essa história de Facebook aí, tacar pedra, tem que conhecer a realidade, tem que participar. Parabéns para vocês. Que retorne mais a essa casa aqui para conhecer mais os vereadores. Então, eu tenho aqui todos os valores que vocês fizerem de diária. Está aqui, ó, de todos os vereadores do ano passado. E eles têm que prestar em conta mesmo, até porque são dinheiros de vocês. Mas, enquanto eu estiver aqui no cargo de vereador, eu honro meu cargo e tento aí fazer o melhor para meus amigos. É só, senhor presidente.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, o vereador Carlos Herbert Salomão.
Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do presidente, demais vereadores,
boa noite.
Imprensa escrita, através da Folha Regional, a internet, né, a Invicta Web, ao público presente, né, e peço que venham mais vezes, façam presente aqui entre nós, para que nós, como fez o doutor Vicente, possamos ouvir vocês mais assim, mais direto. Ainda quero dizer que me sinto honrado com a presença da população mozambiense desta Casa de Lei, e por isso fiz questão de usar essa tribuna hoje a fim de esclarecer a questão das diárias. Quero deixar bem claro que várias pessoas pela rua me perguntaram: por que você votou favorável às diárias ilimitadas? Você não viaja? Realmente eu não viajo. Eu não abuso do dinheiro público. Eu pensei o seguinte, que o mínimo que se espera de 11 vereadores, 11 representantes do povo, é responsabilidade e respeito ao dinheiro público. Por isso, votei a favor. E gostaria também, primeiramente, de pedir desculpas a cada cidadão de Muzambinho pelo voto equivocado que proferi na última sessão ordinária da Câmara de Muzambinho. Espero que aceitem meu pedido, pois é de coração. Não vou aqui justificar meu voto, porque erros não devem ser justificados, mas sim corrigidos. Como homem e representante do povo desta cidade, quero lhes dizer que palavras podem ser encantadoras, mas não existe nada tão fascinante e extraordinário como atitudes, e é desta maneira que exponho a vocês a minha carreira pública. Vejam a minha relação com o dinheiro suado que sai do bolso de cada cidadão moçambiense. A minha conduta é limpa e honesta. Não sou eu que digo. Isso são os números. Tenho em mãos a lista de gastos com diárias de todos os colegas vereadores do ano de 2018. Devidamente assinada pela contadora desta casa. Em todo o ano de 2018, fiz apenas uma viagem, gastei R$ 2.000, estive em Belo Horizonte a convite do prefeito, onde lá seria assinado um convênio de interesse do município. Sou um dos vereadores que menos utilizei do dinheiro público para mas gastei porque, na qualidade de representante de vocês, fui a Belo Horizonte a fim de agariar benefícios para a cidade de Muzambinho.
Concede uma parte?
Perfeitamente.
Posso lhe corrigir?
Pode.
Foi a vez que você fez viagem que a gente foi agilizar, juntamente com o Mário Donizete Menezes,
isso,
a legalização do matadouro, nada mais do que justo, porque hoje a cidade de Muzambinho sofre tremendamente com a falta do matadouro municipal. Muito válida, até porque acatou, no Tribunal de Justiça, acatou o nosso pedido, e hoje o matadouro municipal está liberado para a Prefeitura Municipal.
Bem lembrado, muito obrigado ao vereador. Foi esse o motivo que fui a Belo Horizonte. Então, eu quero dizer que eu amo Muzambinho, e quero ver Muzambinho cada vez melhor. Portanto, sem medo algum, expressei essa lista em minhas redes sociais. Não devo, não temo e jamais me coloco à disposição da justiça para qualquer investigação de minha conduta. Infelizmente, em nosso país, o bom senso e o amor à política honesta morreram. E por isso que existem leis para limitar os gastos com o dinheiro público. Digo isso porque a palavra ilimitada, no que se refere às diárias, não me soa como meio de roubar dinheiro do povo. Tenho bom senso, responsabilidade, jamais me utilizaria dessa palavra ilimitada, desse meio, para pegar o dinheiro de vocês. E mais uma vez digo, não sou eu quem falo isso, são os números. Por fim, fui nascido e criado em Muzambinho, pretendo aqui morrer, e achei que era desnecessário ter que aprovar leis que limitam os gastos com diárias, pois essa ideia de ter cuidado com o dinheiro público devia estar dentro de cada um que se assenta nessas cadeiras. Pois somos vereadores eleitos pelo povo para fiscalizar o uso do dinheiro público. Mas para que a soberana decisão do povo de Muzambinho seja acatada, meu voto é para que acabe com as diárias para vereadores. Encerro as minhas palavras pedindo encarecidamente para cada um dos senhores que compareçam mais vezes, né, nas reuniões, para que conheçam verdadeiramente os vereadores que compõem esta bancada e dizer o seguinte: falaram aqui que não é possível corrigir. É sim, por isso estamos corrigindo. Para mim, quando você se arrepende de alguma coisa, você tem que mudar a atitude. E nós estamos mudando a atitude e arrependimento de um projeto que nós, equivocadamente, votamos errado. Somos seres humanos, podemos errar, só não devemos persistir no erro. Por isso estamos aí cancelando as diárias, certo? E dizer o seguinte, outra coisa que nos deixa indignado, por isso eu peço a presença de vocês aqui mais uma vez, sempre às reuniões, que teve vereador que votou contra e dali no outro dia estava pedindo diária aqui. Entendeu? Então é só isso que eu queria dizer. Dizer que eu estou pedindo desculpa pelo voto.
Dê nome aos bois, né?
Eu não sei. Me falaram e não quiseram falar o nome.
Dê nome.
Porque se tivesse falado o nome, eu estaria falando o nome aqui. Mas me falaram e eu pedi para a moça que ela me desse o nome. Ela disse: olha, eu não posso te falar. Então, foi vereador que votou contra, que estava pedindo diária. Eu votei a favor e não pedi diária, não preciso de diária, não quero diária. Trabalho no fórum de Muzambinho há 30 anos. Tenho a minha vida limpa aí para quem quiser investigar e saber quem sou eu. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.
Muito bem, próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Nobres colegas dessa casa, funcionários, público da internet que nos assiste agora, nesse momento, o público aqui presente. Paulinho, Amaury Júnior, né, que está aqui, boa noite, uma boa noite ao meu amigo aqui da Coab, certo? Vamos aí, o Ivo também, meu conhecido há muitos anos, certo? Marquinho da Anícia, Anícia, e demais pessoas que estão nessa casa, Betinho. Bom, não estou aqui para justificar nada, certo? Mesmo porque o meu voto foi, eu sou homem e tenho que assumir que errei, certo? Dei o meu voto errado, né, nesse artigo que, neste artigo que limitava as viagens, certo, em 5 por ano. Não deveria ter dado esse voto favorável, uma vez que fui contra esse projeto que foi apresentado aqui o ano passado. Fomos 3 vereadores contra, 1 foi eu. Infelizmente, eu errei ao votar favorável a esse projeto. É, mas estou assumindo aqui, não fujo da raia não, assumo que errei sim. Errei imensamente, certo? Agora, as diárias sempre foram ilimitadas, sempre foram ilimitadas. E apesar disso, eu viajei uma vez esse ano a Belo Horizonte, uma vez esse ano, e trouxe para Muzambinho o posto avançado de coleta de sangue, onde está vindo para cá em parceria com o Instituto Federal. O ano passado eu gastei R$ 200, mas trouxe para cá duas ambulâncias, certo? Em parceria aqui com o meu amigo J. Maria, com o presidente dessa casa. Duas ambulâncias não, duas dobrôs, certo? Tenho certeza que todos me conhecem, sabe da minha índole, sabe da minha honestidade, certo? Tenho 50 anos de idade, 28 anos de prefeitura, trabalhei na saúde por mais de 20 anos, prestei um ótimo atendimento lá, todo mundo sabe disso, tá? É público e notório isso, porque eu sou uma pessoa pública, não é? Trabalhei na delegacia de polícia. Quando saí da saúde, fui para a delegacia de polícia trabalhar como vistoriador ad hoc. E por diversas vezes, meus amigos, por diversas vezes, certo? Eu socorri pessoas lá, certo? Que compraram carro adulterado, certo? Compraram carro adulterado, que chegou lá, certo? E eu não passei esses carros adulterados, né? E por diversas vezes tentaram me comprar lá, porque se vai lá com um carro adulterado, eles vão gastar R$ 1.700 ou R$ 1.000, já tentaram me comprar lá com R$ 600, e isto, eu não estou mentindo, se quem quiser sair daqui e ir lá, certo, amanhã, perguntar para a doutora Dinã Grava, ou meus colegas que tinha lá, que é o Doda, que é o Deninho, certo? Se eu passava esses carros adulterados, pode sair daqui e ir lá, ok? Agora, um simples erro, gente, simples não, perdão, foi um grave erro, né? Não foi simples erro não, certo? Reconheço que foi um grave erro, sim, foi sim. Certo? Mas nós temos que reparar nosso erro, certo? Temos que reparar sim, não é? O projeto das diárias estão aqui desde o ano passado, dessas diárias ilimitadas. Elas já eram ilimitadas, nós vamos revogá-las agora. Não vai ter mais diárias ilimitadas, certo? Sou favorável a essas diárias aqui, sou favorável a esse projeto que tira definitivamente as diárias da nossa Câmara Municipal de Muzambinho, na nossa cidade. Certo? Isso realmente é uma vergonha mesmo, ficar essas diárias aí. Ok? Agora, para buscar recursos, não sei, talvez seja preciso, senhores, guardar aí por mês R$ 500 do nosso salário, e quando tivermos que ir lá, vamos no nosso salário. Talvez seja mais justo, e é mais justo com a população, não é? É mais justo com a população. Por fim, eu quero pedir desculpa a toda a população, as pessoas que votaram em mim, certo? De coração, sinceridade mesmo, estou falando com sinceridade, tá ok? E perdão à minha família, à minha esposa, meu filho, que sempre, a minha esposa, então, que sempre me ajudou, certo? E tudo que tenho hoje, minha casa, meu carro, tudo que tenho hoje, essa maravilhosa mulher me ajudou. Eu não precisei tirar a diária daqui, não. Eu viajei, gastei só R$ 700 em 2 anos. Não foi de diária que eu tirei as minhas coisas, não. Certo? E trabalho aqui nesta Casa de Leis. Venho aqui todos os dias, recebo a população, vou nos bairros, tento resolver os problemas, alguns não tem como resolver porque o executivo não me apoia. Certo? Se me apoiasse, eu tenho certeza que resolveria todos os problemas nos bairros, através do executivo. Certo? Tem um problema na Coab, então, que está até hoje lá, aquela árvore que cortou, os alambrados caídos, certo? Que estou brigando, estou pedindo para o executivo, e eles não vão lá para arrumar isso. Falta dinheiro? Não tem. Tem o maquinário, tem o pessoal para trabalhar. Vamos lá, arruma, tira aquilo lá, planta outra árvore no lugar daquela. Por que que não me ajuda? Eu estou lá nos bairros, eu estou lá todos os dias, certo? Estou lá, estou cumprindo meu papel de legislador aqui, votando projetos, certo? De alta relevância para o município. Já votei vários. Este foi o único que eu dei esse voto errado. Errado demais da conta. Foi um voto errado mesmo da minha parte. Errei mesmo, certo? Mas votei muito, de alta relevância para a população, para a cidade de Muzambinho. Votei e votei certo. Ok? Como o voto que a gente deu aqui para o aumento do repasse para os Cislagos, de 2% para 2,5%, para aumentar lá na saúde, certo? O repasse para aumentar os exames, para fazer mais exames, para fazer mais consultas. Agora, semana retrasada, nós votamos mais R$150 mil aqui, foi um voto certo. A reestruturação administrativa em 2017, que nós da mesa diretora sentamos e ficamos por dias estudando esse projeto. Mudamos alguns artigos que estavam errados, mas mesmo assim, com essa reestruturação administrativa, mesmo a gente tendo consertado alguns artigos, né, o executivo entrou em dificuldade. Não sei o porquê, talvez tenha sido porque o governo federal não tenha repassado o dinheiro para o estadual não passou para os municípios. Talvez tenha sido isso mesmo, né? Mas sempre trabalhei. Projetos, eu já fiz. Antes projeto, também já fiz aqui de alta relevância para o município. Tá certo?
Falou,
e agora, alguns vêm nas redes sociais e querem menosprezar a minha índole e a minha honestidade. Certo? Fiquem à vontade. Todos que quiserem investigar a minha vida, certo? Investiguem. Tanto a minha vida lá atrás, antes de ser político, como a minha vida de político aqui hoje. Certo? Vá lá na delegacia ou na Secretaria de Saúde, não, com os secretários de saúde que já trabalhei junto, e pergunte. E pergunte se alguma vez eu fiz alguma coisa de errado. Se lá na delegacia eu fiz alguma coisa de errado, deixei de fazer as coisas certas na minha vida, certo? Me perdoa, minha família, minha esposa, esse voto foi realmente errado, mas estou aqui para consertar. Sou homem, certo? Sei assumir os meus erros, ok? E vou consertar, e vou continuar trabalhando nesta casa, para o povo, e toda vez que o povo precisar da minha pessoa nos bairros, pode me chamar que eu estarei lá. Estarei lá para ajudá-los, certo? Para enfrentar o executivo, para tentar levar mais dignidade para vocês, certo? Ok? Pode me chamar, ok? Assumo meu erro, me desculpe mais uma vez, e perdoe realmente a minha família por ter tido esse deslize aí com um voto que eu dei, certo? A favor desse maldito projeto aí, que nós vamos acabar com ele hoje, certo? Vamos acabar realmente com esse projeto. Vamos revogar essas diárias aí, porque nunca é tarde para se erguer novamente, certo? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Isso que eu queria dizer.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas, a Érica, seu esposo, Maurício Tibelo, corintiano, vai ser campeão da Copa do Brasil. Lícia Rezende, minha prima, Ivo, seu irmão, John, Leonardo. Cumprimento aqui o ex-vereador Betinho aqui, Cassinho, e a todos presentes aí, Varal, não vê a hora de terminar para a gente passar lá, pegar um lanche.
Bom, acho que foi muita repercussão aí, então a gente tem que falar, trazer, ver, falar o que trouxe, o que, que faz um vereador. Acho que todos que foram eleitos aqui, nenhum aqui veio com mal intenção. Todos que foram eleitos, tanto no mandato passado, que eu estava aqui, quanto nesse mandato, todos vêm com aquela vontade de correr atrás de recurso, que não é nem o que o vereador tem que fazer, isso é função do executivo, mas a convivência e a correria, a gente é cobrado demais sobre isso. Melhorias para bairro, melhorias para saúde, que inclusive está um caos danado, filas na saúde. Chega gente em mim todos os dias falando sobre saúde, que precisa de uma coisa, de outra, e não tem, não chama, faz... Tem coisa desde 2011, tem coisa desde 2012, que está lá na fila de espera. Alguns perdeu até o papel lá. Outras reclamações que vêm muito, que quando vai um paciente para Alfenas, para São Paulo, a reclamação é demais que não tem ambulância, não tem carro para saúde. Então, isso faz que a gente é eleito e tem que correr atrás. Por exemplo, tem uma ambulância dentro da Secretaria de Saúde, que é a articulação de minha, está aí, veio do deputado federal Renato Andrade, que é meu parceiro, todo mundo sabe, não tem nada para esconder, desde 2013, é uma amizade que ele teve pouco tempo de mandato, mandato passado ele teve um ano e pouco só, nesse mandato ele teve só 2 anos, mas... Está aí 100 mil para a saúde, através do deputado Renato Andrade. 80 mil dessa ambulância que está lá, sem placa ainda. Tirei foto, está lá no meu Facebook. Quero pedir até desculpa aqui para o meu... Aqui tem... Quero falar aqui, mas está acabando a minha bateria. Só o do Jota que está mais firme ali. Eu acredito que não vai dar para o pessoal ver até o final. 250 mil para obras, para retirada das escadas da Barra Funda, todo mundo sabe, tem vídeo no meu Instagram, no Facebook, do deputado indo lá para retirada das escadas. Infelizmente, teve motivos pessoais para esses 250 mil que já está empenhado ir para a entrada da cidade. E também, através de outros deputados, eu tive com o Jota em Belo Horizonte, teve 3 carros para a saúde aí do deputado Sávio, que ele pôs até meu nome lá, porque eu estava lá realmente. Eu não pude estar em Varginha no dia, porque eu estava em Belo Horizonte, até vendo outra coisa com o Lisandro. Uma ambulância também. Fiz requerimento aí, agradecendo a Giovana Macedo também, que a gente tem que destacar, que a Giovana é dos convênios da cidade, que atende a gente muito bem. Então, tem também uma rua que era um sonho dos moradores da Barra Funda, não foi através do deputado Renato Andrade, mas foi através do deputado Emidim Madeira, a rua Rosário. Era um sonho de todos lá. Eu respeito a fala de todo mundo aqui. Eu gostaria que todo mundo respeitasse a minha fala, não ficasse de sarro na minha cara aqui. Então, fiz eu e Luquinha no mandato passado, preocupado com o plano diretor, que Muzambinho não pode construir prédio. Fiz curso, viajei no mandato passado sobre plano diretor. No dia da votação do plano diretor,
que resolveu hoje ter um prédio aí na cidade. Eu não estava no plenário, porque minha irmã teve uma suspeita de um tumor atrás da vista. Eu estava em São Paulo, inclusive levei várias multas lá, porque passei no radar correndo demais para chegar no exame dela lá. A preocupação era grande demais. Estava viajando com dinheiro do meu bolso para São Paulo. Tive que levar minha irmã. Sobre 14º salário aí, o Jota sabe disso, o presidente sabe disso, o Fernando sabe, no mandato passado sabe que eu não sou a favor. Sobre pressão na folha regional, eu não liguei em momento algum para o Wagner Alves, até porque tem no site da transparência a despesa do vereador, o gasto. O vereador viajou, pegou 4 diárias ali e aparece lá. Tem empenho que fez, que às vezes aparece lá também, que a gente não viajou, devolveu o dinheiro. Antigamente, nessa câmara aqui, gastava-se, não da minha época, R$23 mil com festa para homenagem de mulher trabalhadora, de cidadão honorário. Com essas economias de festa, R$23 mil, que a gente hoje faz com muito menos, tenta economizar no máximo, né, senhor presidente? Hoje faz com R$3.500 um jantar ali, a gente faz economia. Devolvemos R$200 mil há poucos dias, a mesa diretora, através de projeto. Era para resolver o problema das estradas de terra, comprar óleo para as máquinas, que a gente sabe a dificuldade da prefeitura. Até porque a gente é cobrado, a zona rural, eles vêm em peso. Se você for dar uma volta na zona rural, eles cobram. Então, devolvemos aí mais 40 mil num ano, 40 mil no outro, para Casa Lar, que é a menina dos olhos do juiz dessa cidade. A gente tem que dar atenção para essas crianças. Então, estamos com intenção, né, senhor presidente, de devolver mais até no fim do ano com a economia, mas eu não falo para você que eu vou jogar toalha, não. O Canarim faz 5 mandatos, nunca jogou a toalha. Eu, enquanto for meu mandato, que eu fui eleito, já estou no segundo mandato, se precisar viajar, se não tiver diário, eu vou tentar ir do bolso, que é coisa muito difícil, que eu tenho vários financiamentos aí, do meu salário eu não consigo ir. Eu tenho, a única coisa que eu tenho de bem é um carro que vale 22 mil, que está na porta aí, mas é financiado, estou pagando 600 e pouco por mês. Então, enquanto for meu mandato, em respeito aos meus eleitores, eu vou correr atrás, sim. Eu acho que diária ilimitada, a gente vai resolver isso hoje. Se for por adiantamento, se tiver que viajar, se precisar viajar, não condeno ninguém, não vou jogar minha toalha. Vou continuar no meu mandato, enquanto Deus permitir. Adquirir nesses dois mandatos, por causa dessa pressão, aqui é uma pressão, gente, vocês não sabem. Adquirir diabetes, pressão alta. Hoje eu sei dominar isso melhor. Não fico nervoso assim, estou emocionado agora, mas tento. No mandato passado, eu ia de pelo menos 5 vezes no hospital, passava mal, porque não estava acostumado com esse tipo de coisa. Pressão, páginas atacando a gente. Meu pai falava, você vai entrar para a política, você vai tomar nome de tudo, vai ser chamado de tudo, vai ser chamado até de homossexual, e vai, inclusive teve um vídeo que falaram que era eu, no mandato passado aí, depois ficou provado que era um cara de Nova Resende. É maldade demais da conta. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, J. Maria, passa a cadeira, presidente, para o meu amigo aí,
o Daniel Ferraz. Eu tenho tanta folha aqui para levar. Eu estou só com a mão. Deixa eu ver se eu consigo falar em 10 minutos. Meus caros vereadores, Muzambi Notícias, Betinho, ex-vereador dessa casa, companheiros, eu gostaria de usar a palavra os 10 minutos e não ser aporteado, porque eu não aporteei ninguém, porque senão perco meu raciocínio. Eu fui atacado aqui constantemente, quero respirar, para mim não engoli as palavras e não fugi do meu raciocínio. Qual é a função do vereador? Os vereadores têm 4 suas funções principais. Elaborar as leis que são de competência do município, discutir e votar os projetos que serão transformados em leis, fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, observar o orçamento, apoiar e discutir políticas públicas, serem implantadas por programas governamentais via planos plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual. E ainda a Câmara de Vereadores, função de apreciação das contas públicas da administração e apuração das infrações político-administrativa por parte do prefeito e dos vereadores. Muito bem. Eu tenho orgulho de ser vereador dessa casa, não me sinto em hora nenhuma com a vergonha, porque estou cumprindo com minha consciência o meu mandato decentemente desde o dia que eu assumi essa casa. Haja visto meus pares aqui da mesa, recebemos todos os dias os munícipes que vêm com seus problemas e são diversos. Tentamos solucionar junto aos órgãos públicos, prefeitura, hospitais, enfim. E sempre tomando aquele cafezinho gostoso, que é feito com carinho para a nossa funcionária Cláudia. Segundo, estou sabendo que saiu uma pesquisa aqui, me parece que eu estou bem avaliado. Graças a Deus, se estou bem avaliado, é porque estou no caminho certo. Outro assunto. Quanto fatos das diárias, quando nós ganhamos a eleição e assumimos essa mesa, o propósito nosso, vereador Afrânio, Fernando, Daniel, Chiquinho, eu e Roberto, era para não ter a volta das diárias, continuar com o adiantamento. Através de um requerimento, se não me engano, me perdoe, do Reginaldo Zaúdo Santos, vereador João Batista Vasconcelos, Vossa Excelência também?
Não, eu votei favorável, não fiz o requerimento.
Me fizeram requerimento. E achando naquela ocasião a oportunidade de ter essas 5 diárias, nós colocamos um limite de 5 diárias. Pois bem, cada vereador sabe o que faz. Um foi 4. Um foi uma vez, 2, outro foi 5. E aí acrescentamos também que quando ia viajar, pagava-se táxi cobrando R$ 2.000 para levar vereadores de Muzambinho a Belo Horizonte. Nós fizemos um projeto de quilometragem e o vereador, então, que tinha carro, esse quilometragem era pago pela casa. Para ficar mais barato, você colocava 4 vereadores no carro, ficava em média R$ 900, R$ 1.000. Ou seja, o táxi cobrava R$ 2.000. Muito bem. Estou só passando isso. Aliás, já comeu quase 4 minutos. Estou só dizendo isso para os senhores. O que acontece nessa casa? Cada um vai na sua bancada, no seu deputado, traz um recurso, o outro não traz. Quer dizer, cada um faz aquilo que é necessário. E tem uns cursos importantes que eu acho que é importante você reciclar. É importante que você realmente, né, busque conhecimento. Quando eu vou, eu busco, sempre trago novidade para essa casa, como trouxemos a emenda aí impositiva.
Fui citado aqui que funcionários dessa casa gastaram, me parece, 20 mil reais um ano e meio. E gastaram mesmo. 34. Eu dei oportunidade para todos fazer cursos. Inclusive, a minha amiga Kelly, eu acho que foi lá 4 vezes em Belo Horizonte. Ela é atendente, fez curso de pregão. Ué, qual o problema? Ela está aqui porque precisava fazer esse curso também, junto com a Débora. Não vejo crime nenhum. Agora, só para os senhores terem uma ideia, funcionárias também da Prefeitura Municipal de Muzambinho, e eu vou ter que citar nome, eu peço perdão, o Lucas Machado, só ele consumiu 15 mil reais em curso. A funcionária Giovana Cristina, me perdoe, mas consumiu, só ela, 19 mil reais em curso da Prefeitura Municipal de Muzambinho. Aqui foram vários funcionários que viajaram. E outros, 10 mil, 500 e enfim por diante. Quer dizer, é um direito do funcionário da Câmara, é um direito do funcionário da Prefeitura. E a nossa função é fiscalizar aqui e lá. E tem gente que fiscaliza só aqui. Segundo, eu não sei por que razão esse 14º, não fui eu que criei o 14º. Na administração passada, quem estava aqui, o João Batista Vasconcelos...
Botei contrário. Botei contrário.
Tudo bem, mas foi passado nessa mesa.
Botei contrário.
O término desse ano vai ser em dezembro. Nós já dissemos, nós estamos estudando a possibilidade. Mas eu pergunto para os senhores, esses funcionários, e isso é minha ideia, esses funcionários, se foram mandados embora, vão sair de mão abanada. Eles não têm direito como um que tem carteira assinada. Não vão receber absolutamente nada. Absolutamente nada. Todos os funcionários ficam mais ou menos, no ano, 16 mil, mais ou menos, nesse abono. É 20 mil. Enquanto se fosse registrado, seria muito mais. Isto é uma análise que eu estou fazendo. Aliás, eu estou falando aqui, eu peço o vereador, gentileza, educação, cortesia da sua parte, porque em momento nenhum eu tive a falta de educação de cortar. Espero que seja recíproco da sua parte. Desde dezembro, eu venho com a luta ferrenha com a Santa Casa. E eu não sei por quê, me parece que o doutor Vicente sentiu dores na Santa Casa. Eu bati de frente com a Santa Casa. Me fizeram um papelão contra a minha enteada. E eu bati então, e fizeram contra outras pessoas. A função nossa é fiscalizar, meus amigos. Se essa casa quiser, e como tentaram fazer comigo por causa de uma flor, me caçar, se essa casa quiser, nós também poderemos caçar o vereador Vicente. Porque ele está trabalhando na prefeitura, conforme o regulamento aqui da lei orgânica, irregularmente. E eu tenho provas disso. Vejam bem, senhores. Em desacordo com a lei 8.666/93, está aqui a Prefeitura Municipal de Muzambinho, contratou o doutor Vicente como vereador para prestar serviço. E segundo o artigo, não pode o vereador prestar serviço para o município enquanto ele esteja vereador. Ele se baseia num artigo, e ele está certo de recorrer, foi até o Ministério Público, estamos aguardando a resposta. Mas o doutor Vicente já recebeu da Prefeitura Municipal de Muzambinho, até hoje, total de recebido pelo doutor Vicente, R$ 37.230,00, de 24/5 a 19/5. E tem esse contrato com ele aqui da Prefeitura, eu estou sem óculos aqui, eu não consigo enxergar, mas é um montante de quase... Eu não consigo enxergar. De quase 90 mil? Não consigo. Eu estou me defendendo. Eu preciso me defender. Se nós entrarmos com requerimento, perante o regimento interno e a lei orgânica, infelizmente a gente caça o doutor Vicente.
Não seja omisso, entre com requerimento, seja homem e faça isso.
Eu estou falando com a minha palavra.
Não, mas
o senhor
está citando meu nome.
Presidente,
seja homem e entre com requerimento, sua função é essa. Eu. Não seja omisso.
Eu posso, eu vou, calma.
Entre, seja homem. O senhor várias vezes já agiu nas minhas costas, me denunciou várias vezes. Seja homem e entre com requerimento.
Ele não cedeu a parte.
Não interessa, seja homem.
Não interessa. Vamos seguir o regimento interno.
Mesmo jeito que vocês estão ferindo, trazendo um projeto aqui que não poderia dar entrada hoje. Vocês têm que ser homem também. Seja homem, entre com requerimento e me caça.
Não pode ser votado.
Do mesmo jeito que o senhor pode ser caçado pelas coisas que o senhor já fez aqui.
Vereador, estou com a palavra. É um direito meu. O senhor usou a palavra, me desacatou aqui, agora é minha vez de me defender, ô, doutor Vicente. Eu não estou fazendo teatro, o senhor também fez aqui com a minha pessoa.
Você é uma pessoa justa e ética pelo que eu faço aqui. Agora o senhor não, só está fazendo teatralidade aqui para minha avó.
Olha, eu estou com a palavra, é o direito do
senhor. O senhor está com a palavra.
O senhor está desacatando a minha pessoa.
O vereador J. Maria está com a palavra.
Então.
O sinal já acabou. É,
ó, a última palavra. Vereador João Batista Vasconcelos, nem quer entrar em atrito com Vossa Excelência. Mas só dizer que o senhor deu um caso de polícia. Isso. Caso de polícia.
Nunca deu nada.
Nunca deu nada?
Denúncia falsa.
Ó.
Denúncia falsa.
Blocos
denúncia falsa da tua turma.
Peço ao plenário.
Eu não posso falar.
Deixa o vereador concluir a fala dele.
Mas, não sei, tá aqui. São blocos. São blocos que a prefeitura pagou para ser colocado no centro comunitário do bairro Brejo Alegre, a Barra Funda, os engenheiros foram lá e constataram que não houve nenhum bloco colocado nessa. Engenheiro Antônio Moreira Martins, Heleno Gabriel Isaac.
E
não deu nada, né? Não sei onde está isso.
Credibilidade que o Toninho Moreira tem?
Agora, ó, eu estou com a palavra, o senhor tem que ter respeito à minha palavra. Então, é o seguinte, cada ação tem uma reação. Eu não vou ficar quieto com essas agressões que estão acontecendo. O outro caso que aconteceu de Ares, eu já falei que eu sou... as pessoas não entenderam. Achou que nossa função é essa, fiscalizar, fazer leis, e não é de trazer recursos lá fora. Então, eu estou lançando esse projeto. A prefeitura já entrou na segunda-feira aqui com um projeto que eu aceitei a mesma coisa, não é só na quinta-feira, não. Isso depende da mesa diretora. Muito obrigado. Então, eu pergunto aos senhores vereadores, depois que eu vou perguntar aqui, se a gente coloca hoje ou deixa para a próxima segunda-feira. O plenário é soberano.
Hoje. Senhor presidente, tem um requerimento aqui do Reginaldo dos Altos Santos. Posso fazer a leitura?
Por favor.
Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Moçambique, proposição de requerimento 117/2018, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa, o presente requerimento para que essa Casa revogue a resolução número 10/2018, que dispõe sobre a revogação do artigo 4º do projeto de resolução número 1, de 21 de março de 2017. Termos aqui peço, espero favorável deferimento, Moçambique, 1º de outubro de 2018, Reginaldo Exaú dos Santos, vereador.
Próximo.
Somente este.
Consulta o plenário se fazemos intervalo regimental. Não. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem.
O requerimento do Reginaldo está em questão?
Santos, sou contrário.
Sou contrário também.
Também sou contrário.
Tem que passar em plenário, senhor presidente. Pede destaque então, e passa em plenário.
Então, destaque, peço ao primeiro secretário que coloque em votação nominal o requerimento.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Contrário.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos. Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Contrário.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Sou contrário.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Contrário.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Eu sou favorável, senhor.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário ao requerimento.
Vereador Fernando Crespo Luz, sou contrário ao requerimento.
Quantos votos?
8-2.
8-2, então, o requerimento. 8 contrário e 2 favorável ao requerimento.
Portanto, foi rejeitado
o requerimento
dele. Rejeitado o requerimento.
Certo. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Projeto de resolução 11/2018, que dispõe sobre a revogação da resolução número 1 de 21 de março de 2017, emenda número 1 à resolução número 1 de 21 de março de 2017 e resolução número 10 de 25 de setembro de 2018. A mesa da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica revogada a resolução número 1 de 21 de março de 2017, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias e o regime de adiantamento aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Emenda número 1 à resolução número 1 de 21 de março de 2017, que acrescenta o artigo 8º A, artigo 8º B, incisos 1, 2, 3, 8 C, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e artigo 8º D, a resolução número 1 de 21 de março de 2017 e a resolução número 10 de 25 de setembro de 2018, que dispõe sobre a revogação do artigo 4º da resolução número 1 de 21 de março de 2017. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 1º de outubro de 2018. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Moçambique, José Maria Dias, presidente, Fernando Lucrécio Colosso, primeiro secretário, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Afrânio Donizete Damásio, segundo secretário. Por adesão, vereador Carlos Herbert Salomão.
Senhor presidente, eu vou pedir vista nesse projeto. O senhor sabe, o senhor já é vereador, não é do primeiro mandato. Esse projeto não pode dar entrada hoje. Esse projeto tinha que ter dado entrada na quinta-feira. Eu peço vista, peço a compreensão dos vereadores para ser votado na outra reunião. O senhor sabe que o senhor não pode fazer isso e tomar...
Eu vou colocar em plenário democraticamente.
Senhor presidente, só eu leio a conclusão do parecer jurídico, pode ser?
Pode.
Fundamentação. O presente projeto de resolução tem por objetivo revogar a lei que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias e o adiantamento aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal. Conclusão. Esta assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei ora examinado por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste a sua normal tramitação. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenárias dessa Casa Legislativa. Muzambinho, 1º de outubro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica. Somente isso, senhor presidente.
Coloque em plenário, então, o pedido de vista do vereador. Se a gente... se vocês acatam o pedido do novo vereador, peço ao primeiro secretário que coloque em plenário.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável à vista.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Contrário.
Vereador Sr. Afrânio Dorizete Damásio.
Contrário.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador Sr. Dr. Mário Dorizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário.
Vereador Fernando Crespo Luz, sou contrário.
6-4. Contrários e 4 favoráveis.
6 contrário, 4 favoráveis. 7?
Rejeitada a vista?
Rejeitou o pedido de vista.
Eu gostaria de pedir urgência no presente projeto, projeto especial.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Carlos Herbert Salomão.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Contrário. Por coerência, sou
vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Contrário.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador Sr. Carlos Epson Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Dozete Damasio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Contrário.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Colucci. Sou favorável ao pedido de urgência.
6 a 4.
6 votos a 4, então a urgência foi aceita. Peço parecer das comissões.
Tem que consertar. Mas podia ter assinado outro. Vazou.
Pronto, senhor presidente.
Coloco o projeto de resolução. Aliás, os pareceres foram favoráveis?
Sim, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária foram favoráveis.
Coloco o projeto de resolução 11 de 2018 em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, pode falar.
Posso deixar aqui de comentar esse projeto e a fala dos vereadores aqui nessa tribuna, eu me comovi com o choro de vocês, a tristeza de vocês em chorar que votou um projeto que na cabeça de vocês é errado. Mas eu já passei por várias câmaras e já vi muitos choros desse jeito. Isso aí é triste, ver esses vereadores talvez se sentir acuados, tristes. É lamentável, viu, senhor presidente? Você, mais uma vez, você foi lá na frente e voltou lá atrás. Eu fiz um requerimento aí para que fosse retirado aquele projeto que foi votado na segunda, que dá autonomia de continuar com a 5 diária para os vereadores representar o município. Mas esse choro de vocês aí não convenceu, não.
Senhor presidente, gostaria também de manifestar. Eu acho que a radicalização não leva a nada. O medo, muito menos. Eu sempre dependi e fiz a minha diária um meio de ajudar a construir, de trazer recursos para a cidade de Muzambinho. Eu acho que eu não votei favorável às diárias limitadas, haja visto que todo mês eu não ia arranjar recurso. Não tinha como eu chegar lá todo mês e ganhar recurso, ou todo dia, ou toda hora. Eu muito me espantei com dois bons vereadores aqui, não estou elogiando aqui só para que tenha a minha parte, principalmente do Baiano e do Fernando. Vereadores que nunca viajaram, não tem explicação nenhuma no mundo que convença eles votarem favorável a diárias limitadas. 5 diárias para os vereadores buscarem recursos, fazerem o que precisa, era o suficiente. É inexplicável o que aconteceu com esses dois vereadores. Agora, radicalizar, terminar com o direito adquirido, eu acho que eu tinha 5 diárias, viajei 3 e fui feliz nas 3. Está muito bem. Agora, cortar, radicalizar, como diz o Canarinho aqui, viajei 2 vezes a Belo Horizonte para aprovação do concurso público e para aquisição da iluminação do campo da Barra Funda com dinheiro próprio. Se eles falaram, o nosso dinheiro não é dinheiro de ficar rico nem de jogar fora, assim, mas eu vou continuar viajando, mesmo que for com recurso próprio meu, vocês podem ter certeza absoluta. Mas, surpreendentemente, desses dois vereadores ter votado aquele projeto.
Vou explicar para o senhor, talvez o senhor não tenha ouvido a minha fala. O que se espera de um vereador, e aqui no caso 11, é que se tenha respeito e que importa se é 5, se é 10, por isso votei a favor de limitadas, acreditando que
bom senso,
responsabilidade, respeito iria
prevalecer.
Nós não íamos, igual muitas pessoas falaram, que ia viajar 30 vezes e tal. E outra coisa, não é inexplicável, é explicável, porque esse final de semana várias pessoas vieram, meus eleitores, meus amigos, meus familiares, vieram pedir, e você viu isso através das redes sociais, pelas ruas de Muzambinho, que o povo não quer diária. Então vamos acabar com a diária. Nós não somos representantes do povo, democracia não é o governo que emana do povo, não é o povo que tem que determinar o que eles querem, o que eles não querem. Contas diária, e acabou a diária. Cada um viaja com salário de quase 3 mil reais. Pronto.
Eu também, fui favorável, não sei nem porquê, porque nem viajar eu não viajo, e fui favorável porque contava também com a coerência de todos os vereadores, né? Então, independente de ser ilimitado ou não, eu fiz aqui um pronunciamento até no dia que fui favorável, que independente de ter votado favorável, eu não iria viajar mais com diária, só com adiantamento de viagens, certo? Coisa que eu já fiz desde 2017. Então, esse foi o meu motivo. E agora, essa resolução aqui, eliminando essas diárias, é um pedido do povo. O povo tem direito, nós somos representantes deles. Então, se quisermos viajar, viaja do bolso. O salário é bom, né? Vamos viajar do nosso bolso. É o que eu falei aqui, né, na tribuna. Vamos guardar R$500 por mês aí, ou R$200 por mês. Quando estivermos que ir lá, nós vamos do nosso bolso. Ok?
Senhor presidente, gostaria de manifestar. O senhor cometeu um erro na tribuna e vários vereadores que o antecederam, inclusive na hora desse debate, desse projeto aqui, também cometeram um grande erro. As diárias, elas já eram ilimitadas. Elas já eram limitadas. O artigo que foi revogado na semana passada dizia o seguinte: essa lei foi criada em março de 2017. Diz o seguinte: o número máximo de viagens individuais a ser concedido por ano será de 5. 5 viagens. Não quer dizer que é 5 diárias. Uma viagem poderia ir para Belo Horizonte, ficar 10 dias lá, 10 diárias. Contaria uma viagem. Então, o número de viagens já era ilimitado. De diárias já era limitado. As viagens eram limitadas em 5. O que se tentou revogar na semana passada, aí daria um leque aberto ao número de viagens, certo? Então, o número de viagens já era limitado. Acredito eu que esse projeto já deve ter tido essa falha lá atrás, né? E como foi dito, me perdoa lembrar agora, vereador, Vossa Excelência, quando usou da tribuna livre, disse que referido projeto votado no ano passado foi aprovado por unanimidade nesta casa. Eu gostaria que falou, se quiser voltar o áudio, relembro o senhor. Gostaria de só lembrar que eu, Daniel Ferraz, e o Fernando também, nos posicionamos contrário. Inclusive também depois, quando foi criado nessa casa o projeto da quilometragem, eu não me lembro os demais, mas eu também me posicionei contrário, justamente com o vereador João Pezão, se não me engano, Doutor Vicente, não me recordo agora. Então, me sinto na tranquilidade de votar a favor da revogação desse referido projeto, que acredito eu já está redigido de forma errada desde quando foi criado em março de 2017.
Exatamente.
Muito obrigado.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto de resolução número 11/2018.
Vereador Carlos Hélio Salomão, favorável. Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Duplo aprovado o projeto de resolução número 11/2018, em regime de urgência especial, em turno único, por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe quem for direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Projeto de Lei Complementar 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos dando entrada nessa Casa de Leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos em tramitação.
Projeto de Lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas para o ano de 2009 e da outras providências. Projeto de Lei 3.942/2018, que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de saber a resposta do requerimento a respeito da revogação aí do abono salarial.
A Câmara está, a mesa, analisando até dezembro, aí tem uma solução.
Senhor presidente, o senhor tem tempo, tem prazo para definir, é 15 mais 15, são 3, já passou 2 meses, senhor presidente.
Não, nós vamos elaborar um projeto.
Vai elaborar um projeto.
Até dezembro.
Que faça o mais rápido possível.
Onde está o Marco?
Pergunta ao assessor legislativo. Turno único. Votação em turno único. No fim da página 5.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 8 de outubro de 2018, nesse mesmo local e horário. Uma boa noite a todos e até na próxima.
Você não precisar ir lá?
Posso ir lá.